Puxão de orelha.
Ficar sem computador.
Tapa na mão. Tapa na bunda.
Beliscão.
Palmatória.
Palmada educativa.
Cantinho do pensamento.
Mas e aí? Pode? Castigo?
Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas.
Oi, mana!
Oi, Nina! Tudo bem?
Tudo ótimo!
Hoje é o nosso 11º podcastigo.
É isso aí!
E a pergunta de hoje, tenho certeza que vai ajudar muitas famílias, que é a pergunta da Flávia. Na verdade, é uma preocupação que ela tem com uma sobrinha dela, que tem 9 anos e muito desmotivada para fazer lição de casa. Então, ela perguntou como que a gente pode ajudar essa mãe, essa criança, nessa situação de uma criança que não tem motivação para fazer lição de casa, não quer fazer lição de casa, e é sempre um problema essa hora do dia.
É verdade, esse é um desafio que muitos de nós vivenciamos. Eu vivencio na minha casa, e você, Mariana, às vezes também?
Não, eu não, porque a minha filha ainda tem muito pouca tarefa, e para falar bem a verdade, você sabe que a minha postura com relação a este tema é um pouco... Eu tenho sentimentos bem fortes com essa questão da lição de casa.
Pode desabafar, mano.
Eu acho errado ter lição de casa para criança tão pequena. A minha filha tem 4 anos. Ela traz só uma vez por semana uma folhinha que eu não vejo propósito nenhum. Então ela faz se ela quiser. Ela faz, ela gosta de fazer. Tem dia que ela faz e ela rabisca tudo por cima. Eu entrego do jeito que ela faz. Não faço nenhum drama com relação a isso. Não desmereço, mas também não incentivo, porque eu acho que as escolas fazem isso de dar lição de casa cedo para dizer que eles têm que ir criando responsabilidade para quando eles forem maiores, e eu discordo absolutamente disso. Eu acho que essa responsabilidade vem na hora que ela tiver que vir, não tem que praticar hoje essa responsabilidade de lição de casa, forçar uma coisa. Criança tem que brincar, à tarde criança tem que ficar livre, usar os brinquedos dela, ficar sem fazer nada às vezes, porque a agenda costuma ser tão corrida, né?
Exatamente, então, as crianças têm se preparado para o vestibular desde pequenininhas,
desde os 4 anos.
Isso é uma coisa então muito grave, mas enfim, vamos nos ater à pergunta, porque...
eu não vou ter como não expressar alguns sentimentos, mas eu vou sempre alertando vocês.
Mas porque vamos pensar na realidade que a gente ainda tem, desse modelo tradicional de ensino, e que ainda o conteúdo, né, e essa questão toda é uma realidade. A Alice, ela já traz tarefas, na sexta-feira ela tem livre, ela não traz tarefa nas sextas, mas todos os dias a gente tem tarefa lá em casa. E ela está com 5 anos, não são tarefas muito extensas, mas gera esse estresse na rotina, muitas vezes, porque é um compromisso que eles têm, e eles querem, na verdade, a Alice tem esse desejo de cumprir com esse compromisso. Mas parece que o desafio da Flávia é o contrário, né? A sua sobrinha, ela até chora, e ela não quer fazer, ela não sente o desejo de fazer a tarefa.
E eu não culpo ela. Eu entendo ela totalmente. Mas eu acho que a primeira sugestão que eu daria tem a ver com isso, né? Da mãe empatizar com essa criança, de que o problema da mãe não é fazer a menina gostar de fazer a lição de casa, porque a gente não tem como obrigar o outro a gostar de alguma coisa que não faz sentido para ela. Agora, é fazer ela entender a importância ou a relevância disso para a vida escolar dela. Então, a primeira sugestão que eu faria é, de uma forma bem empática, começar a conversa do tipo, eu sei o quanto isso é chato para você, ou eu vejo que você não gosta especificamente dessa ou dessa daquela matéria, quais as matérias que você gosta, onde eu posso te ajudar... Ter uma conversa mais no sentido de que tudo bem não gostar de
validar
fazer.
Validar esse sentimento
isso,
que ela
validar.
Traz. Não tenho desejo. Tudo bem
tudo
você
bem,
não gostar.
Tudo bem não gostar e, né, firme e gentil, tudo bem você não gostar e existe uma necessidade de você fazer. O que, que você acha que é... Por que, que as professoras mandam lição de casa? O que, que tem que ser feito? E ela pensar sobre isso e ela poder... conversar, sentir que ela está sendo ouvida e de que tudo bem ela não ir bem em todas as matérias, de que tudo bem ela não gostar de fazer lição e que isso é responsabilidade dela mesmo assim. Tem coisas que, na vida que a gente tem que fazer sem a gente gostar. Muda o foco, não é tentar motivar ela a gostar de fazer lição, porque isso aí está fora do seu controle.
Não tem como a gente colocar a motivação dentro da criança.
Isso teria que estar vindo da escola, e lá vou eu de novo falar, né, de escola, mas assim, isso era tarefa do professor, fazer esse conteúdo ser interessante o suficiente, que engajasse essa criança, e que ela sentisse prazer em aprender. Não é responsabilidade da mãe, porque se eu não gosto de biologia, como que eu vou fazer meu filho gostar? Não tenho como fazer isso. Agora, o professor que ama biologia, que dá uma aula excelente, com brilho nos olhos e que faz aquilo ser interessante,
ele,
né,
vai levar isso.
A responsabilidade não é sua, mãe. Então, tire este fardo das suas costas, porque, enfim, o que você pode é aliviar aí para sua filha e dizer, tudo bem. E na sua época, eles adoram quando a gente conta, né? Nossa, filha, na sua época eu também tinha muita dificuldade, eu não gostava, e hoje eu sei o quanto isso é importante. Eles não vão conseguir enxergar essa importância no longo prazo, a criança não tem essa capacidade de projetar, né? Ela quer saber de agora, ela quer brincar.
Lá na frente, no trabalho, eu vou precisar dessa habilidade. Ele não vai pensar
nem
nisso.
Saber, né? E convenhamos, quantas das coisas que a gente aprendeu na escola que a gente descartou depois, né?
É verdade.
70%.
Mãe. E você falou aí uma questão que eu acho que é importante a gente lembrar, que a tarefa é da criança, é responsabilidade dela. E muitas vezes a gente assume isso para nós, pais, mães, e a gente está ali o tempo todo. Ó, é hora da tarefa, é hora da lição, vamos lá, você já fez a tarefa hoje? Você já estudou? Como é que vai ser amanhã para a prova? A gente assume essa responsabilidade no lugar da criança ou do adolescente. E quando a gente está perguntando e lembrando o tempo todo, a gente está justamente reforçando, olha, é minha tarefa fazer com que você se lembre e faça o seu dever, né? E que, na verdade, isso tem que vir da criança, né? Ele tem que entender que a tarefa é dele e a responsabilidade é dele. Então, mães, tentar desenvolver, deixar espaço para que eles vivenciem, talvez se eles não lembrarem de fazer, vivenciem a consequência disso. Tem um exemplo recente, aconteceu essa semana, com a Alice. E na hora de descer do carro, ela não lembrou de pegar a pasta. Ela saiu correndo. E é uma coisa que a gente trabalha, porque sempre que a gente sai com muitas, né? Tem o bebê, tem a Luísa, que é pequena. Sempre a saída do carro, a gente tem que colaborar. Isso é algo combinado já na nossa casa. E ela simplesmente desceu e me deixou. Atravessou a rua, olhou para um lado, para o outro e foi. E eu, você não vai me ajudar e tal, né? Vamos. E ela, não, já saiu e foi encontrar com o pai. E eu falei assim, eu não vou levar a tarefa, não vou levar a pasta dela. E aí, deixei, né, ela fez a rotina dela, tomou banho, jantou, e ela não deu falta da pasta, que normalmente a pasta é um lembrete, fica ali em cima da mesa, ela passa pela mesa, ela lembra da tarefa. E aí ela não lembrou que ela tinha tarefa para fazer. Eu fui lá no carro buscar a pasta? Não, a tarefa era dela lembrar.
E nem falou, né, também.
E nem lembrei, e nem falei, Alice, cadê, né, tá a hora da tarefa, você não vai fazer a tarefa hoje, tá faltando alguma coisa? Não, eu quero que ela, né, ela se lembre, a tarefa é dela. E aí, no dia seguinte, né, a gente foi se aprontar, fomos para a escola, e na hora que ela entrou no carro para poder ir para a escola, a pasta. E aí ela se deu conta que tinha tarefa, como todos os dias tem, e ela não tinha feito. E aí foi um drama, porque ela gosta de fazer a tarefa, nessa idade, né, é mais lúdico um pouco, é mais prazeroso ainda, né, ela está com 5 anos. E aí ela começou, mãe, eu não posso ir sem minha tarefa, só eu não vou fazer a minha tarefa. E ela é bem dramática e ela colocou vários argumentos que ela não poderia chegar na escola sem a tarefa pronta. Para o carro, o que eu quero fazer? E, né? É impressionante. E assim, e eu continuei sendo firme e gentil. Filho, eu imagino como você está chateado. Realmente, não fazer a tarefa não é legal e eu também me sentiria mal. Né? Aconteceu isso no meu trabalho outro dia, eu não consegui entregar um relatório no dia e é chato, mas o que, que você vai fazer agora? E ela, eu não sei, mande um bilhete para a professora. E eu falei assim, ai, mas eu tenho certeza que você vai conseguir explicar isso para ela. E aí foi o caminho inteiro, né, uns 10, 15 minutos no carro, para trabalhar essa questão com ela. Eu falei, e aí, o que a gente aprendeu com isso, né? Como que a gente vai fazer amanhã para você não esquecer de fazer a tarefa? Ai, mamãe, eu não posso esquecer minha pasta mais no carro. E eu falei, ai, que bom, então eu tenho certeza que você vai se lembrar da pasta todas as vezes que a gente sair. E aí foi, ela respirou fundo e a gente se acalmou, validei o sentimento dela de estar chateada, mas o recado ficou, que a tarefa é dela.
E ela falou com a professora, depois você retomou, perguntou?
Perguntei, ela disse que explicou e que a professora tudo bem, e enfim, né? E aí
ela foi responsável pela ação dela,
ela,
né?
Teve
pelas
que
escolhas
assumir
dela.
E eu resisti, né, de querer salvar. A gente, pai e mãe, a gente quer salvar, né?
Quer
a gente
ficar resgatando
o tempo todo.
Mas aí, então, uma das sugestões, né, que a gente pode dar é até justamente essa, né? Por uma semana, você observa. Apenas observe o que aconteceria se você parasse de falar na lição de casa e dar esse foco.
Essa é uma ótima dica.
Você fica só olhando e observa. Pode ser, muitas coisas podem acontecer, na verdade. Pode ser que já no primeiro dia, no dia seguinte, ela chega lá na escola e não entregou, e que ela comece a assistir, ou ela ainda vai jogar a culpa em você, mas você não me lembrou, né, de eu fazer a lição. E você, de uma forma firme, gentil, respeitosa, vai dizer de quem é a responsabilidade da lição.
E às vezes colocar isso, esse novo comportamento. Porque
isso,
a criança,
avisar,
ela
falar
pode...
assim, olha, filha, eu percebo que eu estou interferindo demais na sua vida e eu não estou te ajudando você a ser independente e responsável, e eu tomei uma decisão.
Uhum.
A partir de hoje, eu não vou mais te lembrar de fazer a lição de casa, porque eu tenho certeza, confia nela,
que
né?
Que você é capaz
de que você é capaz de assumir as suas responsabilidades e as consequências das suas escolhas, tudo bem? Ela vai achar isso super estranho e vai testar. Aí observa, passou uma semana, você retoma e fala, né? Aí vê, digamos que ela não fez, ou que ela deixa para fazer sempre de última hora, e aí vocês vão pensar juntas, nossa, eu observei que nessa semana que eu não te dei os lembretes, você deixou sempre para a última hora, e quando você já estava cansada, que você acha da gente pensar, qual que é o melhor horário, que horas você está mais produtiva, como a gente pode estabelecer, você quer que eu te ajude de alguma forma, te ajudaria se eu sentasse do seu lado para ler um livro, ou para trabalhar no meu computador na hora que você está fazendo a tarefa, olha, eu tenho das 6h30 às 8h30 disponível para te ajudar, se você quiser. Depois disso, eu me sinto muito cansada,
isso
minha cabeça não...
Isso é importante,
não...
a gente decidir aquilo que a gente vai fazer e pontuar. Uhum. Eu estou disponível para te ajudar de tal hora a tal hora. Após esse horário, você pode até fazer mais tarde, mas eu não vou estar disponível para ajudá-lo.
E é sempre o jeito de comunicar, né? Uhum. Colocar isso não como uma ameaça ou como... É uma informação.
Uhum.
Eu estou aqui conversando com você e falo, eu quero te ajudar, como eu posso te ajudar... Eu tenho esse horário disponível, ou você quer que eu te ajude a formar a sua rotina, vamos fazer um quadro juntas, que horas você se sente melhor para fazer essa lição, antes do banho, depois do banho, logo que chega da escola, o que, que você acha que ia te ajudar, um lembrete, enfim, conversa, ela já tem idade para ter uma conversa assim honesta e assertiva, e que ela se sinta responsável. É claro que se você observar que isso está prejudicando o desempenho dela na escola, a ponto dela arriscar repetir de ano, é uma coisa, né, para ser conversado junto com a escola, mas leva ela nessa reunião, porque as escolas têm a mania de excluir o aluno, faz a reunião com o pai, sendo que o maior interessado é o aluno.
Toma as decisões junto
com o pai. Toma a decisão junto com o pai e com a escola, e o aluno
sem
fica
ouvir
excluído.
A
então, se a escola te chamar para conversar, minha sugestão é: eu posso não. Legal, vamos aí, eu vou levar a fulana comigo, porque eu acho que ela precisa estar nessa conversa
junto.
Ela tem
que ser parte dessa solução.
Óbvio, isso é tão óbvio. Assim,
porque senão vira uma imposição e ela vai tender a resistir e vai ser mais difícil de colocar isso na rotina. E essa questão da gente estar aberto para ouvir a criança... Às vezes parece tão óbvio mesmo, tão simples, mas a gente não tem esse
hábito,
né? E ela pode contribuir e falar, não, eu me sinto mais relaxada após o banho, depois que eu janto. E às vezes a gente quer ficar ali, não, você tem que fazer a tarefa agora, impor um horário ideal para a tarefa, pensando no que é bom para a gente, mas o que ele que precisa fazer essa tarefa, ele que tem que estar confortável, descansado. Às vezes, se a criança brincar um pouco antes, ela vai se sentir melhor, porque eles ficam, às vezes, 4 horas ali, né, nesse modelo tradicional de ensino,
sentado,
ali, enjaulados na sala de aula.
Vai para o inglês, para a natação, para o judô, para o balé, não sobra tempo. Às vezes eles só querem fazer nada.
Eles
eu vejo,
descansar.
Às vezes, assim, o tanto de brinquedo que eles têm, não tem oportunidade de usar.
E
chega no fim de semana, é um monte de evento social, um monte de coisas. As crianças não têm tempo de ficar em casa, usar as coisas que eles têm.
Tempo livre, né? Esse ócio que é necessário, que está cada vez mais escasso para nós e para as crianças também.
E depois, quando eles têm, eles não sabem o que fazer, né? Quando a gente sugere que não use tanto o celular, o computador, o iPad, o tablet, o que for, eles não sabem o que fazer quando desliga, porque eles não têm repertório, né?
É verdade.
Enfim.
E assim, tem que tentar entender também, e aí vai de situação para situação, qual que será a origem dessa desmotivação? Pode ser esse cansaço, né, da rotina, que é muito intensa. Tem criança que fica o dia inteiro na escola e chega em casa, ainda tem que fazer a tarefa.
E às vezes a gente fala, faz logo, tira isso do caminho. Essa é a estratégia que você usaria. Mas é a melhor para ela?
O que ele precisa.
Você já perguntou se ela acha que é a melhor estratégia? E uma pressão de ser bom em tudo, né? Tem que ir bem em todas as disciplinas? Tá tudo bem. Se ela fizer a opção, pensa na sua vida escolar, né? Como foi, né?
Quais aquelas matérias que você fazia o mínimo para sobreviver, para passar, porque realmente você não tinha motivação para estudar? E aquelas que você fazia porque você gostava. E com a criança também. Desde cedo eles têm preferências, eles não vão ser bons em tudo e não precisam ser.
E deixar claro, né? Cada ser é único. Eu amo você do jeito que você é. Você não precisa. Ah, mas a fulana vai bem em tudo. Nossa, comparação. Nesse mundo de escola tem muita, né? Entre os irmãos, entre os colegas. Não tem que comparar. Você é especial do seu jeito.
Você é bom o suficiente do jeito que você é.
Exatamente. Então, ela precisa se sentir... Se ela sentir que ela tem o respaldo da família e que se ela tirar um 6 numa matéria, tá tudo bem, porque ela fez o melhor dela para aquela matéria. Então, vamos lá. Quais as matérias que você gosta e que você sabe que você pode ser fazer muito bem, e quais aquelas que você vai fazer só o que é suficiente e tudo bem. Eu fiz isso na faculdade. Sei lá, tinha matéria que eu... como chamava? Economia... POEB, Políticas Organizacionais, Educação Brasileira. Eu detestava essa disciplina e tinha que fazer os relatórios dos textos e cada um valia tanto. Eu fiz a conta e falei, vou fazer só o que precisa. Eu fiz os 3 relatórios e o resto eu não fiz, porque eu não queria gastar meu tempo com isso. Eu já trabalhava, eu tinha outras prioridades.
É verdade.
E tudo bem essa escolha que eu fiz. Vai diminuir minha nota global, acadêmica. Ainda aqui no Brasil, isso não se usa para nada. Então, ninguém vai avaliar o desempenho dela, ainda mais no ensino fundamental. Lá no médio, ainda, se um dia mudar o sistema, e eu torço todos os dias para que mude, que o vestibular não exista mais, seria muito legal. E que aí, sim, avaliar o desempenho deles, geral, as notas. Enfim, mas ainda não é assim, né?
É verdade. Então, assim, a gente entender que pode ter 1000 razões para ela estar desmotivada. Às vezes, até a escola tem crianças que têm habilidades além daquilo que é previsto para a idade, né? Com altas habilidades, superdotação. E antigamente pensava que é só aquelas que tinham QI muito alto. Mas às vezes tem aquela criança que tem superabilidade artística, musical. Enfim, ela pode estar sendo subestimulada, né?
Pode também,
a tarefa tá chato, porque é tão fácil de fazer, então eu não tenho... Para que eu vou fazer essa coisa ridícula? Enfim, para ela não é desafiadora a tarefa. Então, pode ser por esse motivo,
pode
ou
ser
pode
o
ser o contrário. Pode ser que está difícil, e para ela evitar essa frustração de não dar conta de fazer...
Ela desiste.
Então, a gente tem que entender a causa dessa não estar motivado, do não desejo, para a gente poder ajudar essa criança a dar pequenos passos e...
Primeira sugestão é senta, ouve a sua criança, conversa, deixa ela falar, não faça julgamentos, não interrompa, não coloque as suas expectativas, deixa ela falar, fala, 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 e depois pergunta, como eu posso te ajudar? vamos fazer um plano para que isso não seja mais um momento tão crítico, tão difícil, né? Enfim, vamos estabelecer que tem o dia livre, por exemplo. Eu nunca fazia nada de sexta-tarde, eu enchia minha agenda de segunda a quinta, mas sexta-tarde
era o dia
de folga. E essa responsabilidade eu fui aprendendo também. Não teve, os meus pais nunca fizeram lição por mim.
Ah, né? Isso é importante.
Nunca tomaram a minha lição, a não ser que eu pedisse. Mãe, eu tenho uma prova amanhã, você pode...
Me ajuda.
Me ajuda, mas assim, eles nunca fiz, nunca.
É uma confiança, né? Você confia e você tá gerando esse senso de que ela é capaz. Né, quando o pai dá essa liberdade, a mãe, eu também, graças a Deus, tive essa experiência feliz na minha infância. Minha mãe me respeitou.
Meu pai fez um trabalho meu de faculdade dessa matéria aí. Eu tinha que ler o Capital, gente. Ninguém merece, pedagoga.
Ele salvou uma vez, então.
Eu falei, ai, pai, você vai gostar, tem que ler aí esse capítulo. Faz um resumo aí pra mim. Ele gostou de fazer. Obrigada, pai, sempre agradeço ele. Tirou 7.
Pois é, de vez em quando, né? Então os pais não resistem.
Parceria, mas eu já era adulta, ele curtiu fazer.
Tudo bem, né? Mas na minha adolescência, eu não era daquela de sala de aula, mano. E assim, ir pra escola eu ia justamente porque eu tinha que cumprir. Mas eu aprendia quando eu lia sozinha, quando eu grifava meu texto, quando eu tava ali. É o meu estilo de aprendizagem. E cada criança, cada adolescente tem um. E minha mãe respeitava muito isso. Às vezes era véspera de prova, ao invés de ir lá para anotar a matéria que a professora, revisão de prova, né? Que tinha muito isso, não sei se ainda existe. Mas eu preferia ficar em casa. Eu falava, mãe, hoje eu vou ficar, porque amanhã eu tenho prova e eu vou estudar. Tudo bem? Ela, tudo bem. Você indo bem na escola e cumprindo com a sua responsabilidade, tudo bem. É a forma que você está se organizando. E ela me respeitava e eu me sentia capaz, né? Isso reforçava o meu senso de responsabilidade, de autonomia. E talvez isso seja desesperador para alguns pais.
Não, você trouxe uma coisa muito importante, é de conhecer o seu estilo de aprendizagem e que as escolas, na maioria das vezes, não respeitam os diversos estilos de aprendizagem que tem. Então, tem as crianças que são mais visuais, tem as crianças que são mais sinestésicas, as que aprendem mais ouvindo, as que aprendem, que para aprender precisa... tá ouvindo música, por exemplo.
Sim.
Claro que ouvir música na sala de aula atrapalha o outro. Mas em casa, às vezes fala, ah, como que você tá estudando ouvindo música? Às vezes, de novo, não é o melhor para você, mas para ela, se isso é eficiente e funciona, não tem problema. Né? A gente tem que entender como essa criança aprende melhor e ajudar ela a se perceber. Porque a hora que ela tomar consciência de como ela aprende melhor,
ela achou o caminho
e vai sozinha. E vai para a vida. Isso é uma coisa tão importante de se aprender.
Mas o adulto quer estar no controle. Até a questão da postura na sala de aula, você tem que aprender. Olha a postura, vamos sentar direito.
Assim.
Senta assim, senta assado. Mas eu aprendi com você nos workshops. A gente aprende melhor quando a gente se sente melhor. Então, se for descalço, se for meio tombadinho, é claro que tem
que cuidar. Se for sentar de perna de índio na cadeira, que é o meu jeito. Você sabe que eu comprei a minha cadeira de escritório. Eu experimentei várias até eu achar uma que eu pudesse sentar de perna de índio. Porque ela tem uma base mais larga e ela tem um espaço na frente que não tem braço para eu sentar e o joelho caber. Porque é o jeito que eu aprendo melhor. Talvez ergonomicamente falando.
É, a longo prazo,
não
muitas
seja,
horas na mesma postura, mas tudo bem.
Meu corpo já acostumou dessa forma também, né?
Então a gente tem que flexibilizar e dar espaço para essa criança, mostrar as preferências dela, a forma dela aprender.
E quando ela se sentir respeitada e ouvida, ela vai topar, né, essa conversa e entender que aquilo é responsabilidade dela. E agora, para terminar, vou fazer, porque eu não me contenho, né? Ai, me põe para falar de escola, vai longe, mas assim, será que essa é a melhor escola para sua filha também? Porque às vezes a gente escolhe aquela que é a melhor escola porque tem os melhores resultados, mas a gente deixa de olhar as necessidades específicas de cada criança. Então, eu conheço mães que têm filhos em diferentes escolas, super difícil, atrapalha a rotina, atrapalha, mas eles estão felizes assim. Porque um se dá super bem na escola tradicional, o outro precisou ir para uma escola mais que privilegiasse mais a parte artística, Se você for pesquisar, tem um livro muito legal que eu gosto muito, que chama O Elemento Chave, do Sir Ken Robinson. Ele tem várias palestras no TED que fala sobre como a escola mata a criatividade, e é um inglês. Ele é ótimo. Esse livro dele, ele conta como a maioria das pessoas que são artísticas, John Lennon, o cara que desenhou os Simpsons, que são super bem sucedidos em profissões não tão tradicionais, sempre foram mal na escola, porque a escola foi incapaz de enxergar esse talento e dar espaço para essa pessoa ser. Quando ela tem espaço para fazer aquilo que é o talento dela, seja o esporte, seja uma coisa artística, seja escrever, o que for, mas quando ela tem aquilo, esse elemento suprido, ela vai bem no resto. O resto vai. Porque ela sabe que ela vai ter aquele tempo para se dedicar àquilo que ela mais gosta, onde ela se encontra. E as escolas não dão espaço. Ninguém enxergou que eles gostavam de música. O cara passava a aula inteira desenhando, e em vez da escola ir lá e usar aquilo para alguma coisa, você quer fazer a arte do cartaz, do convite, do não sei o que lá? Usa ele, você quer pintar uma parede, né? Se ele sabe que ele tem aquilo valorizado, ele também se motiva para tocar o resto, sabe? Então,
precisamos repensar o nosso papel como adultos, como escola, e dar mais espaço para essas crianças.
E enquanto ela estiver no sistema, né, tem que viver no sistema, é claro, tem que respeitar. Então vamos ouvir, dar espaço para ela escolher como fazer, pelo menos. Uhum. Né, conversar e deixar ela assumir essa responsabilidade.
E um outro fator também, pensar nesse espaço, uma canetinha colorida, uma coisa que motive, são fatores menores do que esse que a gente já comentou, mas leva a criança para escolher qual que vai ser o cantinho da tarefa, qual que vai ser o espaço que você vai querer fazer, construir isso junto com ele também.
Vamos organizar, criar uma escrivaninha.
Separar os materiais específicos para a tarefa, tudo isso gera, né, talvez pode ajudar a ele ter mais prazer nesse momento da tarefa também. Evitar distrações, né? Deixar um ambiente mais limpo, mais clean, porque às vezes o outro irmãozinho tá lá no desenho, você quer que o irmão mais velho, ou sei lá, ou vice-versa, ou então o pai tá assistindo o jornal e é o mesmo ambiente da tarefa. Então, para ele se concentrar vai ser muito mais difícil. Então, planejamento e investir para que isso seja mais prazeroso para todo mundo.
Bom, é isso aí. É um assunto que dá pano para muita conversa e eu me emociono. Fico emocionada, gente, para falar de escola, mas espero que a gente tenha ajudado, né? Aí, Flávia, você poder encaminhar esse áudio para mãe, eu não sei se ela é sua cunhada ou sua irmã, mas que você possa, enfim, tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente. Fazer dever de casa, lição de casa ou tarefa, como você quiser chamar, é sempre um desafio, né?
É isso. Obrigada e até a próxima.
Tchau, tchau. Sou a Mana Bosque.
Eu sou a Nina Magalhães.
Tchau.